ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Olá, nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, este programa que analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Contamos com sua participação, 44-35-90-20, 997-666-555. Você pode ligar. Inclusive, neste último número, mandar mensagens via WhatsApp. Podem também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou escrever Rua Itapiranga 312, 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Lembrando que você pode nos ouvir pela internet, www.radioabc.com.br. E todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, última manhã de sábado do verão brasileiro de 2015. São Paulo, previsões de 20 a 26 graus. Lá na mesa de som, acompanhando a gente lá, o Mano Din, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, a Cristina. No apoio geral, o Valdir. O nosso ouvidor aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio e o Marinho. E hoje recebendo aqui, com muito carinho, o Dr. Durval Rezende, atuante tarifeiro do Centro Espírita Paz e Amor de São Paulo. Durval, mais uma vez, nossa gratidão por você estar aqui conosco e um bom dia.
Bom dia, é uma alegria vir aqui.
O Durval está com a gente para falar de um tema muito interessante, hein? Aborto e gravidez assistida, é o sistema de reprodução assistido aí, né? Aborto e gravidez assistida. As questões relacionadas com o aborto e com a reprodução assistida têm suscitado muitos debates hoje e atualmente, né? No programa de hoje vamos canalizar esses temas de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. O Durval, a gente começa perguntando para você: o aborto é permitido pela lei brasileira? Porque esse é um tema controverso, né? Tem sempre pessoas: não, é permitido, não é? Afinal de contas, a lei permite o aborto?
Existe ainda muita discussão a respeito do aborto, uns a favor, outros contra, mas o aborto é um crime contra a vida. O aborto não é permitido. Nós não podemos realizar o aborto, salvo em duas situações, e aí sim a lei permite. A lei proíbe o aborto e estabelece duas situações em que ele seria permitido, uhum, em que ele é permitido. Uma delas, que é chamado aborto necessário, é que o médico pode realizá-lo para salvar a vida da mãe.
Uhum.
E uma outra situação é na hipótese de aborto em razão da mulher ter sido engravidada num estupro. Então,
certo,
são duas situações que a lei permite, mas o aborto, nesses casos, ele é realizado por médico. Aí, então, não se pune o aborto realizado por médico nessas duas situações: para salvar a vida da mãe, o aborto necessário, e também para, nos casos de gravidez fruto de estupro. Mas, perfeito, claro que depende do consentimento da mãe.
Uhum. Agora, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu, ouvindo aqui o Dr. Durval falar, me ocorreu uma pergunta que Kardec fez aos espíritos a respeito disso, né? Quando ele perguntou que numa situação em que teria que ser feita uma escolha, né, entre um parto de risco, por exemplo, e que teria que ser salvo um dos dois, né? Ou a mãe ou a criança que ia nascer, né? Kardec perguntou aos espíritos: e aí, o que que a gente faz, né? E ele disse, os espíritos orientaram Kardec que era preferível preservar a vida da mãe, né? Porque é uma vida já existente, e porque o nascimento pode tentar-se depois numa outra oportunidade. Mas a orientação espiritual, inclusive, é no sentido de que numa situação que não tem jeito, ou é um ou é outro, que é legítimo, vamos assim dizer, que se preserve
a mãe, né? Claro. É o Duval que colocou bem isso, né?
A mãe pode ter outros filhos já, ela pode ter outros filhos depois. Então você preserva a mãe. Então não há dúvida que esse aborto chamado necessário para salvar a vida da mãe, ele é muito legítimo.
É muito sensato, inclusive, essa posição, muito sensata.
O legislador agiu muito bem quando estabeleceu essa possibilidade.
Hélio, e qual é a posição do espiritismo a respeito do aborto? O que é que o espiritismo fala? O que que ele pensa, a doutrina espírita, o que que pensa a respeito do aborto?
É o que o Mário já falou agora, pô. Isso já foi tratado no Livro dos Espíritos, né? Já foi Kardec que se preocupou com essa questão. E essa é que se prevaleça a vida que já existe, né? Em detrimento daquela que vai passar a existir, né? Uhum. Ou que já começou a existir. Então essa é a posição do espiritismo. Mas agora ele é contrário a qualquer outro tipo de tentativa, né? Para tirar a vida, uma vida que já se iniciou.
Quer dizer, o que você está dizendo, Hélio, que o espiritismo é a favor da vida. Né? O espiritismo valoriza a vida, né? Não mecanismo de interrupção de vida, né?
Não, sempre a vida, né? É como no caso, por exemplo, como o Mário citou e o Duval também citou, uma vida que já existe, uma outra que depende daquela. Uhum. E prevalece aquela que já existia previamente, né?
Uhum.
Né? Agora, em qualquer outra circunstância, é porque se preserve a vida, sempre se preserve a vida.
Perfeito. Agora, Durval, existem aí, a gente sempre escuta alguns movimentos femininos, né, alguns profissionais da área de saúde mesmo, que eles falam aí a respeito dos dogmas religiosos, né, porque as religiões, na sua maioria, são desfavoráveis ao aborto, né. E eles dizem assim: olha, esses dogmas religiosos são verdadeiros atrasos, né? Eles não deveriam ser considerados, porque as mulheres deveriam elas decidirem sobre a questão do aborto, né? Elas deveriam decidirem, faço ou não faço aborto, em quaisquer circunstâncias, né? E a gente diz assim: o que que a gente pode falar para o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora? Porque o ouvinte, com certeza, nosso ouvinte, assim como nós mesmos, somos bombardeados todos os dias por informações das mais naturezas diferentes, né? Alguém diz assim: olha, não, a mulher deveria ter a liberdade de escolher sobre o que fazer da sua vida, do seu filho que está aí para nascer, não ter uma lei proibindo isso. Então, mas aí começa aquela história: não, a mulher tem que ter liberdade, os profissionais de saúde, mesma coisa. E aí, o que que a gente diz para o nosso ouvinte a respeito disso, hein?
A primeira coisa que eu diria para o ouvinte é que nós sempre devemos respeitar a opinião alheia. Nós não podemos ficar tentando convencer as pessoas na marra. Não, respeitemos. Cada um tem o direito de ter a sua opinião e de se expressar livremente. Está na Constituição, isso é um direito nosso. Então, primeiro, vamos respeitar a opinião dos outros.
Uhum.
Tá? Agora, eu entendo que a lei brasileira, ela põe a salvo, ela protege, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nascituro é aquela criança que está em formação dentro do útero da mãe. A lei defende a vida antes e após o nascimento, né, daquela criança. A personalidade dela começa com o nascimento com vida. O nascimento não é condição para que a personalidade da criança, né, exista, mas para que se consolide. Não se trata só de uma questão de religião. Trata-se da dignidade daquele que vai nascer. Sabe, Turíbio, a autonomia da gestante é condicionada pelo direito do filho à vida. Nós não estamos falando só dela. Ela não pode decidir sobre a vida de outrem. Hã? A dignidade humana consiste no respeito à vida e na prática de atos que valorizem e dignifiquem a pessoa. Então não adianta, a mãe, ela não tem o direito de dizer: ah, mas é meu corpo. Não é, não.
Uhum.
O corpo é dela, mas dentro do corpo dela, ali no útero, existe um outro ser que está ainda em formação e que já é protegido por lei, né? Que tem direitos, inclusive, de sucessão, desde que a sua vida se consolide, desde que ele nasça com vida.
Certo.
A mãe não pode fazer essa agressão que é o aborto. Ela não tem o direito nem pela lei civil.
Posso apimentar um pouco mais essa sua explicação aí? Vamos imaginar o seguinte: nosso ouvinte, você que está na nossa audiência aí, vamos ver uma situação agora diferente. Imagine uma pessoa, Durval, uma senhora, uma mulher, uma jovem, que tenha aí, por qualquer razão, engravidado, não importa. Vamos imaginar em condições normais, não houve nenhuma violência, nada. Mas vive numa situação muito ruim, financeiramente ruim, dificuldades de todas as naturezas, etc. E ela acha que, por bem, ela deveria abortar, porque se ela colocasse esse filho no mundo, essa vida aí, desse a luz a uma criança, essa criança sofreria, ela acha, teria dificuldades, né? Ela não teria condições de criar, iria abandonar, etc. A sociedade viraria um ônus para a sociedade, na opinião dela, né? Ela não teria como dar guardia para esse filho. Nesse caso, o aborto teria alguma certa legitimidade?
Nenhuma legitimidade, nenhuma. Quando as pessoas, por alguma razão, chegam a uma gravidez indesejada, né? Digo as pessoas porque não é a sua mulher, né? É aquele seu parceiro também é o responsável por isso. Quando a mulher está grávida, aquilo diz respeito a ela e ao parceiro dela. Ainda que ele tenha ido embora, essa conta é dele. Ele vai ser responsável por isso também. Então, nós não podemos, em razão de um resultado inesperado, desrespeitar direitos dos outros. Uhum. A criança já foi ali concebida, muito bem, ela tem direitos, eu tenho que respeitar. E eu não tenho bola de cristal. Né? Ninguém tem bola de cristal, Tulipe. Como é que eu posso dizer que o futuro vai ser tão negro assim? Sabe, cada criança que nasce, a esperança se renova. Aquela mãe que está numa vida difícil, como é que ela pode assegurar que não é justamente essa criança que vai trazer a ela sorte, felicidade, alegria, que não vai mudar o rumo da vida dela? Quem sabe não é aquela criança que vem para trazer uma coisa boa e positiva para a vida dela, que vai ampará-la na velhice? Quem sabe se não é aquela criança que, ainda na pobreza, vai ser a alegria dela? Há quanto tempo ela não espera a oportunidade de ter uma companhia que goste dela? Sabe, alguém que vai amá-la? Nós não temos o direito, não temos. Ah, mas a situação econômica é difícil. Turíbio, as pessoas acham que tudo se resume em dinheiro. Não resume, não. Tem muita gente pobre, mas paupérrima, que é muito feliz. Depende de onde você coloca o seu coração. As dificuldades do dia a dia existem para todos. Todas as pessoas têm dificuldades. Muitas se preocupam só com as dificuldades econômicas. Nós sofremos com as coisas que nós precisamos, nós sofremos com as situações que mais vão nos fazer crescer. Tem pessoas, Turíbio, que sofrem por problemas de saúde na família, tem outras que sofrem por problemas econômicos na família. Cada um sofre naquilo que mais precisa aprender, não é assim? Agora, qualquer sofrimento não impede a felicidade sua e do seu grupo, meu caro. Então a gente tem que ser mais confiante, mais otimista. E aí eu arremato dizendo: confie em Deus. Deus sabe o que faz e a cada um segundo os seus méritos, claro, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é assim que o povo diz? O povo é sábio. Então, se aquela pessoa ali está passando por uma dificuldade, é que ela tem condições de suportar. E ela sempre precisa de ajuda. E depois, na hora que essa criança nascer, a sociedade vai ajudar. Tem sempre um enxovalzinho aqui, um enxovalzinho ali. Alguém se vai se condoer, arrumar um emprego aqui, um emprego ali, uma oportunidade nova. E tudo se encaminha. Confia em Deus e espera. Vai rezando, vai trabalhando, que os resultados aparecem.
E aí, né, Durval, a gente pode adiante dizer assim: quem sabe este filho não seja a solução para o problema dela, né?
Como eu disse, é o começo da solução das
Perfeito.
Coisas.
E esse Marinho, caso, Hélio, é interessante, Hélio, né? O Durval falava, eu trago aqui, lembra, e são inúmeros os casos, mas são muitos, se não a maioria, de todos aqueles casos que foram indesejados inicialmente, né? Pensou-se até numa, num aborto, alguma coisa, que depois é, essa criança passa a ser, é quase sempre ela é o esteio da família, que traz alegria, que traz tudo, que faz, como o Duval falou, né? Isso é constatável, né? Constatável, principalmente pro lado dos avós, né? Dos avós quando os pais não queriam, né, que a filha engravidasse, e depois essa criança nasce, e aquela criança é a alegria daquela casa, dos avós, né, dos tios. Ela vem realmente para consertar as coisas.
É que o tempo é um remédio maravilhoso, né? Não é isso, Durval? Não é?
O tempo esclarece tudo, ensina demais.
O primeiro momento é impactante, né? Passa um mês, dois meses, seis meses, um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos, você vai encontrar um adulto que teria sido rejeitado na infância, ajudando os pais velhinhos, né? Dando apoio, amparando. Aí vem a história: puxa, olha, se eu tivesse abortado hoje, eu estaria sozinho, né? Não seria isso?
É, espera um pouco, tem confiança. É, tudo são fases. Pode reparar, na sua vida são fases. Tem fases mais difíceis, mas não fique com medo. Toca pra frente.
É lógico.
Essa fase vai passar, daqui a pouco é outra, vem e vai indo.
Marinho, você ia fazer um comentário?
Eu queria destacar, na essência da explicação do Durval, uma das características da missão do Espiritismo, né? A razão de ser do Espiritismo, que é trazer ao mundo a perspectiva da realidade espiritual. Ou seja, nós estamos numa época da humanidade, o terceiro milênio, é a época em que nós estamos tendo que nos desapegar cada vez mais dos exclusivos interesses das coisas do mundo e ampliar dentro de nós a perspectiva espiritual das coisas, né? A ideia de que a nossa vida continua, a ideia de que nós, lá no, na dimensão espiritual, estaremos vivendo as consequências daquilo que a gente fez aqui, tá certo? Quando nós pensamos em coisas como essa, como o aborto e tantas outras coisas que a gente pratica e decide, olhando só o mundo presente, o momento presente, usando o imediatismo material, usando o interesse das conquistas materiais imediatas, né? Nós como quase que nos cegamos para a realidade espiritual e criamos a partir disso a nossa infelicidade, né? Então a decisão infeliz de um aborto, por exemplo, né, ela está ligada a isso, porque a gente está verificando aquela situação de momento e está esquecendo que nós vamos ter que viver com isso por toda uma eternidade. Quanto tempo mais a gente talvez tenha que esperar para ter uma nova oportunidade de gerar aquele filho que a gente negou, né? E o sofrimento e as decorrências que isso possa ter.
8 horas e 17 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM, também na internet www.radioabc.com.br. Lá no link Ouça ao Vivo, você nos escuta em tempo real. Você pode também acessar a nossa página no Facebook e deixar lá o seu post, fazer lá o seu comentário. O Sérgio está acompanhando lá. Já tem foto do Durval lá, né, Sérgio? Já tem foto do Durval lá hoje. Durval, você já está com... Você não está vendo, viu, Durval? Mas eu estou vendo tua foto lá de hoje, inclusive, tirada há poucos instantes. O Sérgio já postou. O Sérgio aqui não perde tempo, ele está lá colocando, tá acompanhando os nossos ouvintes em tempo real aí. Muito bem, você liga para cá, participa, dá a sua opinião. 4435-9020 é o telefone. Você pode também ligar no telefone celular 997-666-555. Olha que número fácil de você gravar aí, ó. 997-666-555. Aliás, cadastre esse número no seu WhatsApp e você manda mensagens para a gente via aquele aplicativo. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Vai lá e deixe seu post lá para a gente, diz o que você está achando do programa. Você sabe que todos aqueles que ligam para cá, ou entram em contato conosco pelo celular, ou pelo e-mail, pelo Facebook, concorrem, todos aqueles que ligam concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Hoje nós estamos falando sobre aborto e gravidez assistida. E o nosso convidado de hoje, Dr. Durval Rezende, atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor em São Paulo. Durval, você sabe que aqui no Semana Boa Nova nós temos uma palavra especial. Então gostaríamos que você falasse uma palavra só relativa ao tema de hoje e no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que, que essa palavra teria alguma coisa a ver com o tema de hoje, o tema aborto e gravidez assistida.
A palavra é confiança.
Confiança, tá bom. Depois você explica para a gente por que, que a palavra confiança tem a ver com o tema de hoje, aborto e gravidez assistida. Duval, eu queria pegar agora uma linha para a gente poder discutir um pouquinho a respeito da questão das consequências, né? Do ponto de vista prático, tem alguma informação ou evidência espiritual dos males provocados aos espíritos que não puderam renascer devido a essa gravidez interrompida?
Sabe, Turibe, o aborto, ele é um crime, mesmo do seu ponto de vista espiritual, é um crime, é um delito muito grave, porque a vítima está absolutamente incapaz de se defender. Como é que um feto se defende de uma agressão como é o aborto, não é? O aborto acaba frustrando a expectativa da encarnação, né? E aí causa, não raro, uma revolta muito grande no espírito que foi rejeitado, além de trazer consequências imprevisíveis para a ex-futura mãe e o seu relacionamento com aquele espírito. Nossa encarnação num determinado grupo familiar, com aquela mãe, com aquele pai, ou mesmo na orfandade, não é um acaso. Essa encarnação, ela tem um propósito, que é um crescimento espiritual, evolução daquele espírito. É uma nova oportunidade de viver, de aprender, de crescer e ser feliz. Aí, a hora que você consegue essa chance, né, vai reencarnar, alguém na marra te impede. Isso pode causar, se o espírito que vai nascer ali naquele novo corpo não tiver uma boa estrutura espiritual, isso vai causar a ele uma revolta muito grande. Ele vai passar a ter um grande ressentimento, ou às vezes até um ódio muito grande por aquela mãe que o rejeitou, não é? E aí ele pode simplesmente ficar por perto, junto dela, pode obsediá-la, pode causar uma série de consequências de natureza espiritual. Não bastasse isso, o aborto pode trazer também para aquela mãe um problema sério de depressão, e essa depressão causar a ela também uma série de problemas espirituais, de como obsessão, influenciação ou possessão. Porque ela vai baixar a guarda. A hora que ela vai ficando deprimida, ela tem aquela sensação de culpa, porque ela sabe que fez errado. Uhum. Por mais liberal que a pessoa seja, ela atentou contra a vida de alguém. Enquanto você está jovem e forte, às vezes você nem pensa nisso, mas está guardado ali na sua memória, e um dia isso, a própria memória vai cobrar de você. Aí vai simplesmente bater um remorso enorme.
Não tem mais jeito, né?
Um arrependimento, mas não tem como voltar. Tem solução? Tem, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Tá, deixa eu perguntar uma coisa para você, Duval. Você é um profissional da área legal, da área do direito, você tem muito mais bagagem do que qualquer um de nós aqui para falar sobre isso, né? O aborto pode ser interpretado como um assassinato?
Eu acredito que sim. Você está atentando contra a vida. Uhum. Né? Então, você está tirando a vida de alguém. O feto que está lá no útero da mãe é um ser vivo. Uhum. As pessoas vão no médico, vai fazer lá aquele exame de ultrassom, né, daquela criança que vai nascer, você escuta o coração bater, né? Você vê as reações emocionais. A criança está chutando, a mãe põe a mão na barriga, ou o pai, ela para de chutar, sabe? Já tem emoções, está vivo, meu caro. O espírito já está ali, junto daquele novo ser. Então, nós não temos o direito de realizar o aborto. É um crime, tanto sob o ponto de vista espiritual, quanto sob o ponto de vista legal. Uhum. E você imaginar que, mas é um direito da mulher, porque ela tem a independência da mulher. Nós temos a possibilidade de evitar a gravidez indesejada através da pílula anticoncepcional. A pílula veio como uma ajuda divina, por meio dos cientistas, é evidente, a ciência anda junto, né? Com a espiritualidade, a ciência nos proporcionou aí o anticoncepcional e os diversos outros métodos contraceptivos para que nós pudéssemos evitar a gravidez indesejada. E isso então nos mostra o quê? Nós precisamos ter muita responsabilidade em termos de sexo. É fácil? Não, é um aprendizado também nesse aspecto. A gente aprende muito sobre sexo. Por isso que é importante a educação sexual na escola, é importante a conversa franca a respeito do assunto, na família e entre amigos, sem brincadeirinhas pequenas, né? Algumas brincadeiras com assuntos de natureza sexual mostram a miséria da pessoa que fica insistindo nessas brincadeiras pequenas a respeito disso. Nós precisamos ter responsabilidade na área sexual e evitar, usando os métodos legais que têm amparo espiritual. O Chico disse isso, o Chico salientava do quanto a pílula anticoncepcional era importante e veio em socorro da humanidade. Então é melhor você ter um contraceptivo como a pílula do que, depois da gravidez, fazer um aborto. Então nós temos que seguir em frente com responsabilidade e não agir com o egoísmo de falar, é meu corpo, eu não quero, eu que decido. Não, não é você que decide, porque tem um outro ser ali.
É o planejamento familiar, né? Isso você está dizendo, né?
Mesmo muito quando, melhor mesmo, exatamente. Mas mesmo quando as pessoas ainda muito jovens, porque o que a gente nota é que algumas pessoas têm uma iniciação sexual ainda muito jovens. Né? Ainda não estão maduras, tem muitos hormônios, mas ainda a capacidade de raciocínio, a maturidade ainda não chegou.
Fisicamente é possível, mas mentalmente
tá... Mentalmente não entende a grandeza do relacionamento sexual, que não é ali uma coisa só mecânica, física, uhum. É de coração para coração, de alma para alma, com consequências seríssimas, positivas e negativas. É uma troca de energia. Perfeito. Muito grande.
Marinho?
Eu queria pedir ao Durval, ele fez referência ao famoso médium Francisco Cândido Xavier, né, nosso querido.
Isso.
Eu queria pedir a ele que explorasse um pouquinho mais esse comentário que Chico Xavier fez a respeito da pílula e do aborto.
Então, algumas pessoas acham que você não pode usar nenhum método contraceptivo. Vamos usar só a tabelinha. Meu caro, a gente erra na conta. Erra na conta da padaria. Como é que não vai errar na conta da tabelinha? Não fique só confiando em tabelinha. As pessoas precisam procurar um médico. O médico é o profissional da saúde que vai te orientar. Ele vai lhe dar, de acordo com o seu organismo, cada um tem um tipo de organismo, né? Então, para um, o dispositivo mais adequado vai ser o dispositivo contraceptivo é a pílula. Ótimo, por que não? Vamos usar a pílula, toma, ou o preservativo, a camisinha, né? Se esse for mais adequado a você, use, é responsabilidade. Ah, mas não toma a pílula, não tem o preservativo, então não tenha relação sexual. Sabe, meu caro, nós não somos só carne, nós não podemos achar que, ah, mas a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, quem é fraco é o espírito. Você que tem que ser forte, meu caro. Não coloque a conta na carne é fraca, a responsabilidade é sua. Então o Chico já disse, o plano espiritual, de tanto a humanidade sofrer com essa questão da gravidez indesejada, e também ciente de que dentro do processo evolutivo há uma independência da mulher, né? Então trouxe a pílula anticoncepcional em benefício do homem e da mulher, em benefício do ser humano, e isso evoluiu. Hoje você tem vários tipos, várias marcas, várias indústrias, isso é distribuído em posto de saúde. Não tem desculpa, Turíbio, não tem desculpa. Vamos ser responsáveis, vamos atrás desses remédios, vamos lá no posto de saúde conversar com o médico, sabe? Se a mãe sabe que a filha já teve uma iniciação sexual jovem, que a mãe então converse com aquela filha, em vez de ficar brigando com a filha por causa disso, já foi, já. Oriente, tem aula, na escola o professor ensina, a mãe tem que orientar a filha. Sabe, a questão da responsabilidade não é, como diz o interior, não é festa do abacate, não. Vamos com calma, vamos ter um pouco mais de responsabilidade, vamos nos preservar, né? Vamos nos preservar. Aquela história, a gente tem que se amar também. Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, você tem condições de amar o próximo. Se você se ama, você se preserva. né? Você se cuida, você pensa no outro, né? E você, se você se ama, você vai amar o seu próximo, vai amar aquela criança que está dentro do seu útero.
Aliás, essa questão da como você está dizendo, a mãe auxiliar a filha, orientá-la, levá-la num ginecologista para fazer um tratamento, um tratamento preventivo, né, para tomar as medidas de precaução, isso tem a ver também com a questão da saúde, né, porque tem muito a ver com doenças sexualmente transmissíveis, com outros tipos de acometimentos graves aí, né, na saúde.
Mas, olha, Turibe, tem uma coisa que a gente tem que pensar também. Não é só a mãe da menina. A mãe dos rapazes, o pai dos rapazes tem que ter firmeza dentro de casa, tá, sabe, tem que ensinar para o filho, o homem também, desde cedo, o que é adequado, o que não é, o que é certo, o que é errado, e aprender a respeitar a mulher. Ele tem que aprender a respeitar a vontade das mulheres, não estou dizendo se submeter, respeitar as mulheres e ter mais responsabilidade também na área sexual. Não é porque é homem ou não é porque é mulher, a responsabilidade sexual é dos dois, porque se houver uma gravidez ele vai ser tão responsável quanto ela. E ele, o homem ali, espiritualmente, está se endividando se ele concordar ou induzir a um aborto.
Então, isso que você está dizendo aí, mas não é só o pai e a mãe, ou a moça e o rapaz. Tem a família, tem o médico, tem as pessoas que facilitam, aqueles que levam para fazer o aborto. Então, aí eu quero perguntar para você exatamente isso. De quem é a maior responsabilidade? Da mãe, que fez o aborto, do pai, do médico, da família que estava envolvida e sabia do que ia acontecer, daqueles que facilitaram? Quem tem a responsabilidade maior no aborto? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque agora o Marcelo já sumiu lá os botões mágicos para fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 1570 kHz AM ou na internet. Vai na internet se você quiser, www.radioabc.com.br. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolandia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André, e mais 5 em endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Esporte Notícias, a partir desta segunda em novo horário, às 18h. É isso mesmo. Agora você ouve as informações do esporte regional, nacional e mundial mais cedo, às 18h.
Esporte Notícias.
Apresentação, Ismael Alves.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Olá, sou pastora Cláudia e estou todos os domingos aqui, 14h, apresentando a Bandeira do Espírito, um programa dinâmico que acrescenta a sua vida espiritual, e também teremos assuntos atuais. Então não perca, você é meu convidado de honra.
A Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema aborto e gravidez assistida. Nós estamos aqui com o Dr. Durval Rezende, nosso companheiro lá do Centro Espírita Paz e Amor de São Paulo, falando sobre esse tema tão importante e tão atual. Durval, aproveitando aqui esse momento aqui que nós estamos retornando agora, vamos pedir para você pessoalmente mandar um abraço lá para os nossos companheiros que estão sempre aqui com você, vêm sempre junto com você e hoje não puderam vir, né? O Flávio Jubilato, o Joel, né? Com certeza estão na nossa audiência. Aliás, um abraço toda a equipe para eles, né?
É, hoje o seu Flávio Jubilato não pôde vir conosco, mas eu tenho certeza que ele deve estar lá junto com a Tereza e mesmo com o Joel, acompanhando aí o programa. Ele está sempre atento às questões relativas à doutrina espírita, um homem de bem que faz o seu trabalho de servir ao próximo. Seu Flávio, um abraço aí, uma boa recuperação para o senhor.
E um abraço carinhoso de toda a equipe aqui do Semeando a Boa Nova. O Flávio, um grande companheiro, sempre colaborando com a gente aqui no Semeando a Boa Nova. Um abração para ele e muito bem lembrado para a Tereza também, né? A esposa dele. E para o Joel também, que está sempre aqui com você também. Mas o Hélio tem informações aí, Hélio, para passar para o nosso ouvinte?
É para as pessoas se preparando, né? Porque agora, a partir do dia 21, próximo a 23, até o dia 28, das 13 às 18 horas, haverá vai acontecer agora novamente o pessoal quer ser voluntário de CVV. Eu queria ser, não sei como que eu faço, tal, né? Como é que eu me aproximo do pessoal do CVV. Então, as inscrições estão abertas, viu?
Seleção para o CVV.
Seleção para o CVV.
Dia 21, começa dia 21.
É uma seleção, é um curso, as pessoas fazem um curso e depois ela usa aquilo ou no próprio CVV ou usa no dia a dia dela depois, porque o tempo todo nós estamos sendo consultados, as pessoas chegam perto da gente com problemas e nós saberemos como direcionar, né, as pessoas que nos procurarem com qualquer tipo de problema de pessoal.
E quem tiver interessado faz o quê, hein, Hélio?
A inscrição pode ser no Santo André, né? santoandre@cvv.org.br.
Uhum.
Ou pelo telefone 4972-4111. É muito interessante, porque é até para um pai, para orientar um filho, para a mãe orientar um filho, uma filha, um irmão, uma pessoa que te procura no ponto do ônibus, enfim, você se prepara realmente para conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas, direcionar as pessoas para a solução dos seus problemas, né?
Perfeito.
E depois, se houver realmente, e tem gente, muita gente nas redes sociais aí, que trabalha dentro da rede social e dedicando um tempo, às vezes até para motivos, não vamos dizer que sejam fúteis, mas motivos de menos, são menos importantes, poderão dedicar uma hora, duas horas, ou algum tempo para o CVV, à disposição de pessoas que procurem, que estão precisando realmente de uma palavra, de uma ajuda, enfim, é um grande trabalho, né?
Perfeito, 8 horas 39 minutos, quero lembrar também que todos aqueles...
Vamos repetir, pode repetir.
Então,
é santoandré, né, @cvv.org.br ou 4972-4111.
Perfeito. Então, quero lembrar também que todos aqueles que entram em contato conosco aqui pelo telefone ou por e-mail, pela nossa página no Facebook, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a ganhadora da semana passada foi Adriana Campos Peverari. Adriana, parabéns, você ganhou o livro, você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 horas até as 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Então, parabéns, a Adriana ganhou o livro da semana passada, né? Lembrando também que no próximo programa vai estar conosco aqui a nossa companheira Maria Saboleski com o tema O que é Karma? Vai estar respondendo a pergunta a tema O que é Karma? E hoje está conosco aqui o Durval Rezende, o doutor Durval Rezende, falando sobre aborto e gravidez assistida. Muito bem, Durval, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes da nossa paradinha aqui, que é: de quem tem a maior responsabilidade na questão do aborto? A mulher que pratica o aborto, o médico, as outras pessoas que fazem o aborto, ou as pessoas que obrigam ou influenciam ou que facilitam para que esse aborto aconteça? De quem é a responsabilidade, hein, Durval?
Olha, todos são responsáveis, cada um na medida da sua atuação, da sua contribuição para que aquilo tivesse acontecido. Então, assim, aquela família que não cuidou de dar a orientação sexual para a moça, que não cuidou de dar uma orientação moral para aquela moça, sabe, que não ensinou para aquele rapaz a importância do respeito à família, do respeito à vida, né? Aquela família que não deu oportunidade de aprender, ou mesmo aquela família que depois que a gravidez indesejada surgiu, né? Nunca controlaram o horário nem do rapaz nem da moça, nunca procuraram saber onde ia, com quem ia, onde, sabe, não havia disciplina nenhuma na família. Aí vem a gravidez indesejada, aí querem colocar a culpa total nas costas do rapaz e da moça que estão ali naquela situação da gravidez. Não é só dos dois, os pais são responsáveis, por quê? Porque não participaram da vida daqueles jovens, não tiveram a noção, não ensinaram a importância da responsabilidade. Então já começa aí a responsabilidade dos pais, e eles, ou os avós, depende com quem a pessoa convive. Aí depois, a hora que surge a gravidez indesejada, começam a pressionar para poder fazer o aborto. Às vezes não pressiona, às vezes simplesmente induz, permite, insinua o aborto, dá os meios econômicos, leva até o médico para esse aborto, começa a dizer que se não fizer, olha sua vida como vai ser, eu não vou te ajudar, fica deixando a pessoa no desespero. A família é responsável, sim. Não adianta, a responsabilidade é da moça ou do rapaz. Não é, não. É de todo mundo. Porque a família, nós temos que pensar assim, a família é um time, meu amigo. A família tem que ser um time. Então, cada um tem que pensar no outro. Para que o time ganhe o jogo, sabe? O lateral direito, o lateral esquerdo, o centroavante, o goleiro. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer o seu melhor. Não é porque um jogador tropeçou e caiu que o time precisa perder o jogo, sabe? Então toca pra frente. A família é responsável. Quando surge isso, em vez de desespero, vamos rever onde é que nós acertamos, onde é que não acertamos, mas vamos seguir em frente. Aquela criança que vai nascer pode ser a grande alegria da família, como foi dito aqui agora há pouco, o Hélio estava dizendo, né? Aquela criança às vezes vai ser o esteio da família no futuro.
Pois é, está chegando um depoimento aqui Agora há pouco a gente falou nisso, você acabou de abordar esse assunto. Olha só o depoimento da nossa ouvinte Vida, do Parque Jaçatuba de Santo André. Muito obrigado por você que nos ligou aqui, Vida. E muito obrigado por estar colaborando com a gente com esse depoimento tão pessoal e tão importante aqui, né? Olha só o depoimento. Ela diz assim, ó. Eu estava com dois filhos grandes, um com 9 anos e o outro com 11 anos, quando engravidei. Estava passando por uma situação muito difícil e pensei em abortar, mas por sorte não levei a termo. Essa criança nasceu e quando ele estava com 8 anos, a minha filha, que tinha 20 anos de idade, faleceu com câncer. E foi esse meu filho, que estava então com 8 anos, que me fez eu levantar todos os dias. Olha que depoimento, né? Que depoimento muito profundo, né? Tá aí. É aquilo que você falou agora há pouco, você não sabe o que vem pelo futuro, né? Então,
é, a gente não tem toca, bola de cristal para
toca, né? São 8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lindo Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca? Entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Dr. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje, falando sobre aborto e gravidez ou reprodução assistida, né? Muito bem, ô Durval, do ponto de vista espiritual, quais as consequências mais usuais para os responsáveis pelo aborto? Aliás, eu queria até ampliar essa pergunta e perguntar para você, quais as consequências para quem está envolvido na questão do aborto e também quais as consequências para aqueles que ajudam na reprodução assistida, naquelas situações em que as pessoas não, a mulher não consegue engravidar e aí tem, vai procura uma clínica para fazer um tratamento, para poder se engravidar, etc. Quais as consequências espirituais nos dois casos?
Olha, quando a pessoa realiza um aborto, então ela está cometendo um delito contra a vida, ela está atentando contra a vida, ela e todos aqueles que são responsáveis pelo fato, em maior ou menor grau de contribuição.
Uhum. Para a situação do aborto, né? Exatamente. Pode acontecer aí a uma série de pessoas envolvidas, né?
Muito bem. Então, essas pessoas acabam fazendo uma dívida pessoal. E essa dívida pessoal vai ser paga um dia. E como é que ela é paga? Às vezes, aquela pessoa que cometeu o aborto vai ter uma dificuldade para reencarnar depois.
Uhum.
É simples, se você não quer uma reencarnação, depois, na hora que chega a sua vez, você vai querer? É complicado.
Agora, o Durval está aqui tomando um pouquinho de água aqui para passar a tosse dele aqui, mas quero lembrar só que as consequências, como ele está dizendo, elas vêm, né, Hélio? Chega, não chega?
Chega porque... E ela é proporcional ao discernimento, né? Enquanto aquele que for mais esclarecido nesse processo é o que responde, tem a maior responsabilidade, né? A partir do médico, que ele é o é a pessoa de maior esclarecimento, que sabe o que está fazendo, né? Porque até a pessoa que fez, né, a moça que submeteu, ela pode estar sob um estado violento ou de torpor, de pressão, mas psicológica, sabe, tudo, e ali, e todo mundo por volta falando dela, ela pode até de repente ser a menos responsável no processo todo.
Que, né? Menos consciência tem do que está fazendo. Que, né?
Agora, o entorno dela, o pai,
ela pode
estar
tendo uma série de influências. Influências de espíritos encarnados das pessoas e também desencarnados. Até os espíritos desencarnados que influenciem na realização do aborto são corresponsáveis. Então, assim, você tem uma dívida.
E tem consequência isso, né, Durval?
Tem consequências sérias para todos. Não, nada fica impune, nada passa em branco. Ainda que a gente não veja as consequências disso, né? Eu não preciso ver. A coisa vai ter consequência. A lei da vida é a lei de ação e reação. É a responsabilidade. Você responde pelo que você faz. Então não tem jeito. Então uma pessoa vai ter dificuldade. Aquele espírito, primeiro, vai ter dramas de consciência. Isso acaba gerando insegurança pessoal para ele, né? Muitas vezes vai ter que fazer longos trabalhos de terapia, né, de psicanálise, para poder melhorar o seu estado pessoal. Se ela sofreu uma pena aqui no mundo material houver uma condenação criminal, isso causa prejuízo na sua carreira, na sua vida profissional, ou seja, estraga muito desta encarnação, de todas as oportunidades que poderia ter tido e não teve, não aproveitou o que podia ter aproveitado no sentido positivo de aprender, de viajar, de conhecer pessoas, de ter bons relacionamentos. Consequentemente, também, como não teve um bom trabalho, não conseguiu proporcionar aos filhos uma vida estável, uma vida equilibrada. Percebe que alguma coisa vai muito mais longe? Ah, então você, muitas vezes, por causa de um aborto, pode sair derrotado dessa encarnação por um ato pequeno, a princípio, aparentemente pequeno, né? Egoísta, e que depois trouxe consequências seríssimas.
Agora, e o inverso? Aquela mulher que tem dificuldade de engravidar, não consegue engravidar, quer ter um filho, etc. E ela procura uma clínica de reprodução, uma clínica, um médico que vai ajudá-la.
Pois bem.
Vai programar a sua gravidez, a famosa gravidez assistida. Tem consequências também para essas pessoas que ajudam? É o contrário aí, né? Aí não está ajudando a nascer. Meu
caro, mas olha só. Primeiro, a ciência vem a benefício de toda a humanidade. Na medida em que o homem estuda, cresce e evolui, ele vai descobrindo formas novas em benefício do próximo, né? Então, essa inseminação artificial, eu não tenho a menor dúvida que isso também, o plano espiritual nos ajudou, essas pesquisas seguramente acontecem nos dois planos da vida, material e espiritual. O desenvolvimento disso é extremamente positivo para toda a humanidade. Existem pessoas que têm essa dificuldade para engravidar e precisam então de um médico, de um tratamento para que façam essa reprodução assistida. Ano passado chamava o bebê de proveta,
isso,
não é
isso,
assim?
Isso.
Ficou muito famoso isso tudo na época. Só que a gente tem que pensar assim: ninguém passa por uma prova da qual não necessite. Isso é um jargão da doutrina espírita. Se você está passando por essa dificuldade, alguma coisa aconteceu lá atrás no passado. Por que tem pessoas que, com o menor descuido, estão grávidas? E outras que não há meio de ficar grávida. As duas pessoas saudáveis, as duas, né? Mas tem uma dívida lá para trás. Não tem uma causa nesta encarnação, tem uma causa lá atrás. Você perguntou agora há pouco das consequências. Então, uma das consequências é essa, de você ter dificuldade para engravidar. Você nunca valorizou a maternidade. Muitas mulheres, para não deformar o corpo, né, para manter a forma física jovem, acabam evitando a gravidez por egoísmo. Então elas não querem ter filhos, não chegam a cometer um aborto, mas simplesmente por egoísmo, porque precisa de tempo para fazer o trabalho, não trabalha em prol da comunidade, trabalha em prol do próprio bolso, dos próprios interesses, a conveniência pessoal, então não quer ter filho. Muito bem, é o direito dela resolver como ela quiser, mas vai responder pelas consequências disso. Uhum. Então não valorizou a maternidade, não quis ter filho, ou outra que, mesmo podendo, optou pelo aborto, cometeu esse delito, e muitas vezes comete esse delito e não são pegos pelo mundo material, pela polícia, pela justiça terrena. Mas isso não é porque não foi pego aqui que no plano espiritual não vai haver consequências, não vai sofrer essas consequências. Então essas pessoas que no passado agiram, vamos dizer, de uma forma egoística, Na outra encarnação, que não é necessariamente a seguinte, né, vão sofrer consequências disso. Então vão ter que aprender primeiro a valorizar a maternidade. Então, uma coisa que é interessante é que quem vai procurar a reprodução assistida tem muito interesse pela maternidade, sonha com isso, quer realmente a gravidez, né? Então, uhum, isso mostra que é, sobretudo, um grande aprendizado.
Perfeito. Olha, os nossos ouvintes estão se manifestando aqui, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. A Denise Machado passou na nossa página no Facebook. Obrigado, Denise. E ela faz um comentário aqui espetacular. Eu queria até ouvir a opinião do Hélio e do Durval. Olha, diz assim, ó: o aborto é crime, fato. Mas perante a lei, dar a criança para a adoção é um ato de caridade. E eu concordo com isso. Gostaria de ouvir os comentários de vocês sobre isso, já que para algumas famílias não há o desejo de reprodução assistida. Quer dizer, a família não quer ter reprodução assistida, então a criança vai ser adotada uma criança. E aí, o que, que a gente fala para a Denise?
Olha, mas tudo isso está dentro do que nós estamos dizendo. A adoção é algo belíssimo, porque é preferível. Se a gravidez é indesejada, se a mãe não quer a criança, deixa nascer e depois dê em adoção. Né? Procure lá o fórum, tem a vara da infância e da juventude, vai receber, tem as assistentes sociais, psicólogas, tem o Ministério Público, tem a OAB, todos vão poder orientar, ajudar para que isso seja feito da forma correta, da forma técnica. E a adoção é algo maravilhoso, sabe? A maternidade, a paternidade, não depende necessariamente do nascimento ali natural. Pode ser uma adoção, sim, e vai ser o filho do coração. E essas pessoas que adotam mostram um grande desprendimento, um grande amor ao próximo, e vão ser tão pais, tão mães quanto os demais, aqueles que tiveram um filho ali de uma gestação natural. Então, não acho que tenhamos qualquer diferença. A reprodução assistida é um caminho e a adoção é um outro caminho. Uhum. Os dois levam à maternidade. Os dois estão corretos, os dois são bons, os dois são importantes, a meu ver.
Hélio, o futuro, inclusive, acho que vai... Cada vez mais isso nós vamos percebendo. Porque entre os índios, algumas tribos, por exemplo, de índios, os filhos são de todos, né? Não tem... O filho, a criança nasce, é filho de todos da aldeia. Não tem, ele é filho dele, ele é filho do vizinho, ele é filho do outro, filho do outro. Todos se preocupam com todos que nascem na aldeia, e eles são criados em uma comunidade. Todos são pais, embora exista o pai e a mãe biológica, né? Mas é de sob menos importância para eles. O importante é que ele é da aldeia, é dali, é filho dali. Então, hoje você pegar a adoção é um ato também desse tipo, que onde você, a preocupação da sociedade como um todo, a criança tem que nascer. Uma vez que nasceu, aí a sociedade, de alguma forma, se encarrega de levar adiante aquela vida. Mesmo porque essa vida ninguém sabe para quem ela vai ser mais importante. Se é só para quem a colocou no mundo, isso é importante para a sociedade como um todo, né? Ali pode estar um cientista, pode estar alguém que vai trazer a solução para grandes problemas da humanidade, do país, né? Enfim,
ser simplesmente um bom companheiro, um bom pai, um bom filho.
Vai estar ali. Então, existe a parte formal é a adoção. Você vai lá e adota, fala, bom, ela não pode ser criada pelos pais biológicos, então eu vou criar, né? Ou eu não posso ter um filho biológico, então eu vou me dedicar a esse daí. Tem que ser um ato mais natural. Ainda hoje é muito valorizado isso aí, né? como puxa, não, mas o momento chegará, e cada vez está mais próximo, e que é natural, não é importante. Que é seu filho natural, não é seu filho natural, é adotado, não é adotado? Não, eu estou criando.
Esse tipo de distinção já não tem mais sentido nenhum.
Eu estou criando, ele está comigo, eu estou criando, estou cuidando dele. E assim como numa sociedade avançada, né?
Agora, Durval, rapidamente, porque nós estamos chegando aqui no final do nosso dessa meia hora, desse bloco. A lei não pune aqueles que facilitam o aborto. Pune, a não ser o médico, etc.
Todos são que punidos. Estão envolvidos são coautoria do crime, né? Uhum. Quem de alguma forma contribui para o resultado é responsável por ele. Mesmo na lei mesmo, material.
Ah, perfeito. Muito bom. Isso é um esclarecimento importante. Não é só o médico.
Não é só o médico.
Facilitou.
Não. A enfermeira está ali junto.
Facilitou.
É. Aquele que estava lá junto é cumplicidade.
Facilitou.
É o cúmplice, né?
É descoberto, facilitou, é punido. É punido. Muito bem. 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana de Morova. O Marcelo está lá já prontinho para fazer as inserções comerciais. Quero lembrar você que você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44-35-9020 ou 997-666-555. Nós vamos voltar já já. Não muda de emissora, não. Nós vamos rapidinho e já voltamos.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Participe da programação da Rádio ABC e ganhe convites para curtir o espetáculo Revolution no Circo Stankovic, em Santo André. Fantasia, emoção e muita magia é o que não vai faltar. Você e um acompanhante podem ganhar ingressos para assistir esse super show. A qualquer momento tem sorteio. Participe pelo 4435-9020, WhatsApp 95300-8475 ou pelo Facebook da Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
Fique ligado! Hoje, a partir das 3 da tarde, tem Santo André e Rio Branco pela Série A2 do Paulistão.
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
retornando. 9:03, retornando aqui ao vivo pela ABC. Marcelo nos brindando aqui com os botões mágicos aqui, né? Marcelo, tá tudo bem aí, né? Corintiano roxo. Muito bem, estamos voltando aqui hoje com o tema aborto e gravidez assistida, né? Antes da gente retornar aos assuntos aqui, Valdir Manente tem informações sobre os eventos da Seara Espírita, né, Valdir?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. O Grupo Espírita Seara das Fraternidades da cidade de São Caetano convida todos vocês para assistir um show no Teatro Paulo Machado de Carvalho, lá na cidade de São Caetano, no dia 10 de abril, às 20 horas. Esse show estará presente Os Demônios da Garoa. E a renda desse show é para a construção da sede própria desse Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Qualquer informação que vocês precisem a respeito é pelo telefone 981-54-3889. 981-54-3889. E adquirindo os convites antecipadamente, o preço é diferenciado.
E lembrar também aos nossos ouvintes que os convites para esse show também estão à venda na loja Maria Carolina, na rua São Paulo, e também na padaria Samara, ali na Alameda São Caetano.
Então, nós temos um outro evento amanhã que vai acontecer lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que é um almoço em favor do Grupo Espírita Emmanuel. Este almoço ocorrerá amanhã às 12 horas e terá aí um preço na ordem de R$20, e a renda vai ser revertida para os trabalhos de assistência lá do Grupo Espírita Emmanuel.
Qual que é o cardápio? Tem aí, Marinho?
É feijão tropeiro.
Feijão tropeiro. Temos mais notícias por aí? Valdir?
Temos sim. A Casa Assistencial Espírita, que é essa que vai promover esse almoço de amanhã, o Geraldo Ferreira, criou uma nova turma de Escola do Aprendiz do Evangelho. Todas as quintas-feiras, às 14h30, aqueles que se interessarem podem se apresentar, né? E começa a fazer esse grupo de estudos, aí, fazer parte desse grupo de estudos. O endereço da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira é Rua Barão do Rio Branco, 430, aqui na Vila Eudísia ou Vila Assunção.
Perfeito. Marinho?
Nós recebemos também, Turíbio, aqui sim, um aviso do pessoal do CVV.
CVV,
Centro de Guarda da Vida. Eles estão anunciando um novo curso para voluntários, que será uma realidade dois eventos, um agora no sábado da semana que vem, dia 21 de março, e no sábado seguinte, dia 28 de março, das 13 às 18 horas. E as inscrições, elas devem ser feitas no site da região aqui de Santo André do CVV.
Certo.
O site é Santo André, direto, sem ponto nenhum, @cvv.org.br ou pelo telefone 4972-4111. Digno de nota também que este ano todas as unidades CVV no Brasil inteiro estão fazendo esse curso, celebrando 40 anos de existência do CVV. Né?
Que coisa linda.
Um trabalho incrível, né, que é realizado.
Muito bem.
É um trabalho ecumênico. O CVV não tem conotação religiosa, lá tem pessoas, todas as religiões fazem parte lá do CVV.
Perfeito. Muito bem, estamos retornando então aqui com as perguntas sobre o aborto e gravidez assistida com o nosso querido doutor Durval Rezende. Durval, está chegando aqui um depoimento que a gente não pode deixar de mencionar aqui, da Terezinha, da Vila Zenina, em São Paulo. Terezinha, muito obrigado por você ter ligado, dado esse depoimento. Olha, eu vou ler, nosso ouvinte, preste atenção, coisa maravilhosa. Diz assim, ó: me emocionei muito com o que vocês falaram há pouco, né? Ligou agora há pouco, né? Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, estava passando por uma situação muito difícil e pensei: meu Deus, por que outro filho? Mas lutamos com muita dificuldade e conseguimos criá-lo. Hoje ele é um professor e graças a ele eu tenho a minha casa. Olha que coisa linda, né, Durval?
Maravilhoso, né?
Tá aí depoimento da Terezinha falando essas questões. É aquilo que você falou no início, né? Nunca se sabe o que vem depois pela frente, né?
É preciso acreditar, né?
Perfeito. Durval, eu não deixei uma pergunta para você antes do intervalo, mas agora eu vou fazer a pergunta, né? Nós devemos ter situações aí de ouvintes nossas, né, que eventualmente tenha praticado o aborto e que agora essas pessoas devem estar arrependidas e com algumas até com sentimento de culpa. O que, que a gente pode dizer para uma mulher que praticou o aborto e agora se encontra arrependida e com sentimento de culpa?
Olha, nós não devemos ficar sofrendo por um erro que já cometemos. A vida continua, sabe? A gente tem que erguer a cabeça, toca para frente, faça o seu trabalho, continue amando, vivendo. E aí, mas isso não sai da minha cabeça, eu fico com remorso de ter feito. Eu entendo, isso é natural que aconteça assim, né? Mas como é que você vai superar isso? Muito simples. Prática da caridade, né? Passe a ajudar os outros. Passe a se preocupar um pouco mais com o próximo. Passe a ajudar as crianças, sabe? Você não teve aquele filho, mas às vezes a sua empregada tem 3, 4, 5 filhos. Às vezes a sua vizinha tem 3, 4 filhos e nenhuma tem tempo para ajudar, não tem meios. Então ajude, né, aquelas crianças, ajude a filha da empregada a ter material escolar, roupa para ir na escola, custeie um passeio, uma viagem para uma criança, ajude na formação, na educação de alguma criança que você conheça. Sabe, se a sua irmã, o seu irmão tem um filho lá, mas está sem dinheiro e o menino precisa estudar, pague o colégio dele, mas a vida inteira, por que não? Pague o colégio, pague a faculdade. Você teria feito isso pelo seu filho. O seu filho não veio, então faça pelo filho de outrem. É um aprendizado de desprendimento, de amor ao próximo. É isso que faz com que você vá se sentir melhor. Você abortou, mas fez tanto bem para as crianças que você reparou o seu erro. A forma de reparar o erro representado pelo aborto é a prática da caridade e ajuda a outras crianças. Pode fazer isso, você vai se sentir melhor. Na doutrina espírita a gente aprende que o amor cobre a multidão dos pecados. O bem que se faz anula o mal que se fez. Então, vá servindo, vá ajudando, cuide das outras crianças que você vai se sentir feliz e vai superar isso.
9:11, estão chegando aqui mais depoimentos dos nossos ouvintes. Olha, depoimentos muito interessantes. A Flávia do bairro Casa Branca de Santo André ligando aqui. Flávia, muito obrigado pela sua ligação. Olha o depoimento da Flávia, ela diz assim, ó: tenho uma amiga que vivia muito mal com o marido e quando ela estava para se separar, ela se engravidou. Eu até dei uma bronca nela. Ela ficou desesperada, pensou em abortar, separou-se do marido, passou por muitas situações difíceis. Depois de alguns anos, o filho que ela já tinha ficou com leucemia. Quem foi a única doadora compatível? Aquela filha que ela pensou em abortar. E assim foi ela a doadora para a medula para o irmão. Bom, depois de mais alguns anos, a mãe teve um AVC. E mais uma vez, quem cuidou da mãe que teve AVC? Aquela filha que quase foi abortada. Hoje, essa amiga está bem, vivendo muito longe daqui, praticamente restabelecida. Olha, os depoimentos estão chegando, são coisas maravilhosas.
Comprovações aí, né?
Perfeito, está aí. Mas também tem chegado perguntas aqui, olha, a Maria lá do Rude Ramos, obrigado Maria pela sua ligação, a Nilce de Mauá também, muito obrigado pela ligação, Nilce, ligaram e fizeram praticamente a mesma pergunta. A pergunta é assim, ó: o que o Espiritismo fala sobre a barriga de aluguel para aqueles casais que não podem ter filhos? Quem quer responder? Durval?
Olha, não há problema nenhum se fazer a barriga de aluguel, do seu ponto de vista espiritual. Por quê? Porque aquele... Vamos imaginar uma situação que ninguém está ganhando dinheiro, ninguém está ganhando nada, né? Imagine a situação, uma mulher que quer ter filho, mas ela não consegue engravidar. Então, o óvulo dela, o esperma do marido, através de laboratório, vai haver essa fecundação, né, o bebê de proveta, só que o ovo, né, produzido pela inseminação, vai ser implantado no útero de uma outra mulher, que só vai fazer a gestação, mais nada. Se essa mulher está fazendo essa gestação por desprendimento, por amor ao próximo, ela também está resgatando um passado dela, ciente de que aquela criança é só para ajudar uma outra pessoa, né? Ótimo. Salvo engano, teve até uma série americana em que acontece isso. Ela gerou para a irmã e nasceram trigêmeos, inclusive. Então, eu acho que isso é extremamente positivo, é bonito, é um gesto de amor. Na visão da doutrina espírita, não há problema nenhum. Sempre que há amor e desprendimento, serviço ao próximo, não há problema. A gente não pode ser míope com as coisas, a gente tem que olhar para frente, para o alto. A humanidade tem que avançar, temos que vencer preconceitos, temos que vencer questões pequenas.
Marinho?
Sim. Sem dúvida, tudo aquilo que é presidido pelo amor, dentro da lei de amor, tem esse respaldo da questão espiritual, né? Às vezes nós pensamos numa criança ou num nascimento de uma mãe que não desejava, que é uma gravidez indesejada, que durante a gravidez toda aquela mãe, de uma certa maneira, estava com raiva do feto porque estava atrapalhando a vida dela. Quando a criança nasce, ela de alguma maneira faz a doação da criança para alguém que a adota, não é? Mas veja que a gestação daquela criança, ela foi feita sem necessariamente o amor que muitas vezes precisava ser feito. Agora, numa situação de barriga de aluguel, a pessoa que aceita essa condição num gesto de elevação, num gesto altruísta, presidida por um cimento de amor, em função daquela criança que está sendo gestada e em função do amor pela outra pessoa que deseja uma criança, né? O efeito às vezes é até mais benéfico nessa questão, né?
Bom, são 9 horas e 15 minutos. Quero lembrá-los que esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. E as perguntas estão chegando aqui, depoimentos. Está chegando uma pergunta aqui da Cida Martins. Cida, muito obrigado por você ter passado na nossa página no Facebook e feito aí a sua pergunta aí. Ela está dizendo assim, ó: como é que fica a situação dos embriões que ficaram após uma gravidez assistida? Eles já têm espíritos designados esperando para renascer? E aí, quem quer responder, Durval?
Não necessariamente. Veja, o plano espiritual não chancela o acaso. As coisas não acontecem assim, pura e simplesmente porque houve uma união física ali, um esperma fecundou um ovo. Não, o processo reencarnatório, ele é também presidido no plano espiritual. O espírito, quando ele vai se unir à mãe, não é necessariamente na hora da fecundação in vitro, na proveta. A fecundação acontece ali, mas o espírito vai se unir àquele embrião na hora que ocorre a nidação, a implantação do ovo no útero da mãe. Antes disso, não.
Davi Orico mandando mensagem para a gente aqui. Obrigado, Davi, pela sua mensagem que mandou pela nossa página de e-mail, né? Diz assim, ó: os sentimentos e pensamentos dos pais podem influenciar na formação dos espíritos durante a gestação? Um simples gesto de acariciar uma barriga gestante ou um pensamento repentino em realizar um aborto pode trazer consequências positivas ou negativas para esse espírito quando este já estiver finalmente encarnado? E aí, pode, Marinho, ficar aí alguma...
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, muito mais do que a gente possa imaginar.
Só não podemos esquecer que o espírito não está em formação ali, né? O que está em formação, só para esclarecer isso, é só o corpo. O espírito já existe há muito
tempo. Sim, ele já está lá.
Não, bem pontuado, Durval. Agora, a essência da questão, que é o efeito do carinho, do amor que os pais têm, que eu até ampliaria um pouco o que o meio tem para aquele espírito que está em processo de encarnação, é muito importante, né? Porque, veja, se nós temos a capacidade de, através de uma prece, através de uma vibração de amor, ajudarmos um amigo, ajudarmos um doente que está à distância, Se nós, principalmente os espíritas, entendemos que o pensamento e a prece têm uma capacidade de agregar energias positivas, vibrações positivas que são levados a alguém que necessita, muito mais aquele que está tão próximo, né, da gente, do pai e da mãe, que é aquele espírito que está nascendo, né? Eu pegaria esse gancho para a gente falar também do inverso, sabe? Que eu acho que é importante, né? Se nós imaginamos, ou aqueles de nós que imagina que a gravidez é alguma coisa que simplesmente ocorre materialmente e que após a criança nascer é que tudo começa, grande engano, né? Porque muitas vezes nós estamos não considerando a criança que está em formação, não considerando o corpo que está em formação, estamos às vezes maltratando ele com ingestão de álcool, fumando e pensamentos inconvenientes. Sem dúvida nenhuma, isso de uma certa maneira afeta aquele espírito que está ali.
É necessário também que se diga, talvez não agora, mas num outro programa talvez, que existe uma equipe, né, reencarnacionista, que trabalha no plano espiritual para preparar o espírito que vai reencarnar.
Eu iria mais longe, né? Eu iria mais longe ainda. Uma encarnação, não é? Vamos imaginar uma criança, o Zezinho, né? A reencarnação do Zezinho já está programada no plano espiritual antes dos pais dele reencarnarem. Então, assim, já está o João e a Maria nasceram para se conhecerem e para terem um filho, que é o Zezinho. Qual é o propósito daquilo? É ajudar o Zezinho, um espírito que há muito tempo precisa reencarnar para conseguir aprender um pouco mais, para evoluir um pouco mais. O João e a Maria, lá no plano espiritual, se comprometeram a ajudar o Zezinho nessa encarnação, né? Então está previsto que o Zezinho deve nascer mais ou menos quando o João e a Maria já tiverem uns 2-3 anos de casado. Então é um planejamento que é feito no plano espiritual, com muito amor, com muito carinho. Aí a hora que chega aqui, na hora de cumprir a obrigação que foi assumida no plano espiritual, fala, não, vamos abortar, não quero, não brinco mais, né? Assim, quem que fala assim, não brinco mais?
Deixa eu falar. Sem considerar os casos dos espíritos que estão em outra condição evolutiva, que chegam até a ajudar o encontro dos pais, né?
Sim.
Quer dizer, é tão bonito esse mecanismo que aquele espírito que já está planejado, programado para nascer como filho daquele casal, ele pode até, há relatos nesse sentido, de ajudar a aproximação dos pais de alguma maneira, porque é ali que ele vai nascer.
Então, deixa eu mencionar aqui, falar aqui para vocês, o que está chegando aqui, uma pergunta da Fabiana de São Caetano. Obrigado, Fabiana, pela sua ligação. E ela está falando exatamente nessa linha. Ela diz assim, quando é feita uma fertilização in vitro, a FIV, né, FIV, ela diz assim, se existe a união do óvulo com o espermatozoide e, consequentemente, o embrião, e esse se subdivide até o ponto de ser implantado, significa que já tem um espírito acoplado a ele ou não? E aí vai adiante. No caso de não acontecer a gravidez, ocorreu então um aborto?
Não. Não, veja, nós temos que, como eu disse, a gente tem que abrir a forma de ver, abrir os nossos horizontes, alargar isso. Como eu disse agora há pouco, a união do espírito ali com aquele ovo, né, que é o óvulo fecundado, vai surgir na hora que ocorre a nidação. O plano espiritual sabe, está acompanhando, que aquilo é uma experiência bioquímica, biológica, em laboratório. Então o plano espiritual está ali acompanhando, né? Porque a encarnação não é só uma questão biológica. O plano espiritual está olhando. A hora que vai fazer a implantação, então o espírito é aproximado, e aí a união do espírito àquele ovo. Entende? Então, as coisas não são ao acaso. A gente tem que lembrar sempre que o mundo não é um barco à deriva. Jesus está no leme. Ele sabe para onde vai e sabe o que faz.
Bom, tem mais depoimentos chegando aqui de ouvintes. Tem uma ouvinte que ligou aqui, pede para a gente não citar o nome, obviamente, por razões muito particulares, nós não vamos citar. Muito obrigado por você que nos ligou aqui e diz assim, não fiz aborto quando estava grávida, apesar de mãe solteira, sendo uma oportunidade desprezada na sociedade, e hoje ela se sente muito feliz ao lado do filho. Olha que coisa linda, né? Está aí, né? de novo a felicidade chegou, né?
A sociedade precisa aprender a acolher a todos os seus, né? A mãe solteira faz parte da sociedade e contribui muito pela sociedade. Nós temos que acabar com esse tipo de preconceito, esse tipo de dificuldade, que hoje eu acho que já praticamente não existe mais, ou se existe já foi, diminuiu muito, né? A sociedade, isso, né? Os homens em geral, aí quando eu digo homens, aí é homem e mulher, já evoluíram, já aprenderam muito.
Mas há 30, 40 anos atrás eram heroínas, né? Foi, não sei a idade dessa ouvinte, mas foram heroínas que elas se resolviam, enfrentavam realmente a sociedade, enfrentavam a família, enfrentavam todos os preconceitos e levavam adiante uma gravidez dessa, né?
Tem mais perguntas de ouvintes aqui. Wilson, do Jardim Bela Vista de Santo André. Wilson, obrigado por você ter ligado aqui pra gente e colaborado com o Semente da Boa Nova. Diz assim, ó: qual é a responsabilidade de casais que evitam a gravidez mesmo podendo ter filhos em comparação com aqueles que cometem aborto? E aí?
Olha, são duas situações. Nós não podemos dizer que são delitos da mesma envergadura. Não, o aborto é algo bem mais grave, porque é uma agressão contra um ser indefeso. É um crime contra a vida. Perfeito. Aquele casal que não tem filhos, que não quer engravidar, nós temos que fazer uma avaliação. Por quê? A primeira pergunta é por quê? Não quer por mero egoísmo, mero interesse pessoal. Eu não tenho tempo, eu tenho a minha carreira, eu não quero estragar o corpo, eu quero viajar, nunca tive essa preocupação, minha vida tem outro foco. É sempre a mesma explicação. Isso é o quê? Comportamento egoísta, né? Você não nasceu? Poxa, se você nasceu, tem outros que também querem nascer, não é? Outros espíritos esperando. Imagine uma longa fila. Tá certo? Espíritos amigos, queridos do seu grupo familiar, do seu grupo de relacionamento. E você, se você hoje não se preocupa com o próximo, lembre-se, amanhã vai ser a sua vez.
Vai chegar. Marinho.
E há que se considerar também a programação espiritual de cada um, não é? Como a pergunta se refere, qual que é a responsabilidade, a resposta está em relação à programação espiritual que cada um tinha, que cumpriu ou deixou de cumprir, né? Existem pessoas que, na sua programação espiritual, não têm a programação de ter filhos, porque eles têm outras missões, eles têm outros trabalhos para fazer.
Por isso, o porquê. Não é? Precisa saber o porquê, se é egoístico ou não. Agora, se você não quer ter filhos, porque você é um cientista, está fazendo uma pesquisa, precisa de dedicação exclusiva para aquilo, para aquela pesquisa, para aquele trabalho em benefício da humanidade, meu caro, você está fazendo muito mais do que ter filhos, né? Você vai atender e ajudar, às vezes, a milhares e milhões de pessoas. Então, tudo depende do porquê. Aquela mulher que não tem filhos, mas ela já cuida de uma creche com 50 crianças, não tem tempo de ter um filho só para ela, só dela, mas cuida de 50 crianças. Poxa, ela precisa de filho? Claro que não. Ela já tem.
E temos aí o exemplo do médium, né, grande orador, Divaldo Pereira Franco, né, que não tem na sua programação espiritual a questão do filho biológico, mas tem milhares de crianças que ele adotou formalmente em nome dele e que ele criou ali na Mansão do Caminho. Então, quer dizer, é um exemplo real disso, claro, que você acabou de falar.
A gente, a visão nunca deve ser egoísta. O próprio Divaldo, que você está mencionando, eu lembro que ele contou uma história de um casal de gente muito rica que o procurou porque gostaria de adotar uma criança, e tinha uma creche que estava ali, que eles estavam ajudando economicamente, e um fim de semana eles falaram com o Divaldo: olha, Divaldo, nós gostaríamos de adotar uma criança, ou duas, porque nós temos boa condição financeira. O Divaldo falou: olha, se você adotar uma ou duas, você vai fazer dessas duas crianças muito felizes, e elas vão ter um altíssimo padrão de vida, e não sabemos o próximo passo. Agora, por que você não faz melhor? Por que você não adota a creche toda? Cada fim de semana você leva dois ou três para sua casa, vai dando atenção, cuide de todos, ame a todos. E no fim eles falaram para o Divaldo, passado o tempo: pois é, Divaldo, hoje nós já temos 57 filhos.
Olha, né? Que coisa linda. Bom, são 9h27, nós vamos fazer agora o jogo rápido. E hoje nós vamos fazer um jogo rápido diferente. Nós vamos começar e vamos terminar depois do intervalo. Primeira pergunta do jogo rápido para o Hélio. Vamos lá, Hélio.
Pode ser.
Como é que os pais podem ensinar os filhos a darem valor à vida?
primeiro dando exemplos, né? Dando, os pais sempre têm que dar exemplo. E aí, depois ensinando como é que se. Dando instruções, dando a educação e. Mas holística, né, do processo.
Perfeito. Marinho, os espíritos que reencarnariam e são impedidos devido a um aborto, poderão ter outra oportunidade para reencarnar?
Sem dúvida, não é que poderiam, terão. Terão porque reencarnação ainda é uma condição do nosso estágio evolutivo.
Perfeito. Durval, por que os mentores não impedem que os seus assistidos realizem um aborto?
Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos da nossa vida.
Hélio, o que ocorre com o espírito que não reencarna devido a um aborto? Para onde ele vai, onde ele fica?
Bom, então ele retorna, né, ao local onde ele foi preparado para isso, né? Via de regra, ele aguarda uma nova oportunidade, né? Mas ele pode também ficar aí depois criando problemas para o casal que evitou, né?
Marinho, é possível afirmar que um dia as pessoas darão maior valor à vida do que hoje, na atualidade?
Sem dúvida, e eu particularmente, se é pessoal, eu creio que isso já está acontecendo. Eu acho que quem não dá valor à vida é uma exceção, que a regra que está cada vez mais exceção.
Durval, enquanto algumas mulheres buscam o aborto como uma solução para a gravidez indesejada, existem casais que não conseguem engravidar, apesar de desejarem muito ter um filho ou uma filha. Tem alguma relação entre essas duas coisas? Aí você vai responder... Já, vamos continuar o jogo rápido. Não acabou não, vamos continuar já. Depois que nós fizermos as inserções comerciais, que o Marcelo já estará preparadinho. No mundo é de emissora não, nós já vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Jornal ABC, muita informação e prestação de serviço para você começar o dia sabendo de tudo. De segunda a sexta, às 7 da manhã.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ABC. Rádio ABC. Rádio
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove e trinta e cinco, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema aborto e gravidez assistida. Vamos continuar aqui o nosso jogo rápido. Então nós estávamos, tinha deixado uma pergunta para você, né, Durval, no jogo rápido, que era os casais que não conseguem engravidar, muitas vezes, que as mulheres que fazem um aborto como uma solução para gravidez indesejada, enquanto outras, né, não conseguem engravidar e vão procurar aí a ajuda de uma situação aí diferente, né? Tem alguma relação, um acaso espiritual nisso?
E a resposta não precisa ser tão rápida, né? Você pode liberar.
Pode.
A questão é que hoje é fruto de ontem. Como eu disse, a vida da gente, ela tem causas e consequências. Tudo tem uma explicação justa. O Emmanuel dizia que há injustiças, mas não há injustiçados, sabe? Uhum. Ninguém passa por aquilo que não precise. Então, quem no passado não valorizou a maternidade, a paternidade, quem não, no passado, por um gesto de egoísmo, não quis ter filhos, nesta encarnação vai ter maior dificuldade para mostrar que realmente quer e que se arrependeu, e um despreendimento muito grande vai ser necessário para que a pessoa consiga a gravidez. Por exemplo, você quer engravidar, você não consegue engravidar naturalmente, então você vai procurar um tratamento para engravidar. Mas só isso, não acho que baste. Como eu disse, não há, nada é só material. Mostre o quanto você gosta das uhum. crianças, cuide das crianças, seja carinhosa com as crianças, sabe? Dê atenção para os pequeninos, mostre amor à criança, mostre amor à vida, que a maternidade chega.
Muito bem. Hélio, ainda no jogo rápido aqui, podemos dizer que os mecanismos de reprodução assistida significam um progresso para a sociedade no âmbito espiritual?
Eu acredito que sim. O plano espiritual está colaborando, né, na medida do possível, para o progresso. E nas formas de reprodução, é que o futuro poderá até existir outras. Né?
Marinho, pessoas que se esforçam para ter um filho via reprodução assistida, estão praticando a lei do amor da mesma maneira como as demais pessoas que têm seus filhos naturalmente?
Depende. A lei do amor em si não tem nada que ver com a forma pela qual nós vamos obter a condição. E tem aquelas, como nós dizíamos no intervalo aqui, tem aquelas pessoas que buscam muitas vezes na reprodução assistida um recurso para satisfazer uma necessidade íntima, pessoal, porque querem ter um filho, e não necessariamente é uma lei de amor que está presidindo isso.
Perfeito.
A lei de amor é íntima, quer dizer, aquilo que justifica o móvel, é a origem de qualquer ação que a gente faça. Se a lei de amor, se o amor existe e ela pratica a lei de amor, pode ser através da reprodução assistida, pode ser através da adoção, pode ser através, como dizíamos, de favorecer crianças que são nossos vizinhos. O instinto de amor, ele transcende essas formas todas, de alguma maneira.
Perfeito. Durval, de que forma as casas espíritas podem orientar as pessoas que estão em dúvidas quanto realizar ou não um aborto?
Ensinando o amor à vida, e tratando, começando por tratar com carinho e atenção aquele que chegou até a casa espírita. Uhum. Vendo quais são as dificuldades, se são de natureza material, por que não ajudar? Sabe, com cesta básica, com enxoval, com uma atenção. Muitas vezes no centro espírita vai ter um psicólogo que pode fazer uma terapia de suporte para aquela pessoa. Vamos ensiná-la o básico do evangelho, o amor ao Perfeito. Próximo. Ou seja, Turíbio, as pessoas precisam de atenção e de afeto.
Perfeito. Agora, Durval, uma reflexão rápida, né? Para os espíritos que foram impedidos de reencarnar devido a um aborto. O que nós diríamos para um espírito que foi impedido de reencarnar devido a um aborto?
Diria duas coisas. Primeiro que, como eu disse, há injustiças, mas não injustiçados. A gente não sabe o que ele já fez no passado para passar por esta situação deste tipo. Não tem que ser necessariamente que ele não tem que necessariamente ter feito um aborto, mas ele tinha alguma dívida espiritual também. Mas eu diria a ele o seguinte, meu amigo, confie em Deus, meu caro, porque a oportunidade volta por outros caminhos e a sua vez chega.
Hélio, uma reflexão para os espíritos que foram impedidos de reencarnar devido a um aborto.
Que eles reflitam bastante, né? Reflitam bastante e busquem motivos para se fazer aceitos, né? Numa próxima oportunidade, né? E além disso, confiar em Deus, que Perfeito. Oportunidades novas virão. E no momento oportuno.
Ô Durval, a gente está falando tanto aqui de reprodução assistida. Explica para o nosso ouvinte o que é reprodução assistida e se o Espiritismo proíbe ou permite, né, a reprodução assistida.
Olha, reprodução assistida. Nós temos a reprodução natural, né, uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e que vai gerar a fecundação e uma gravidez. Essa é o regular, o natural. Uhum. Agora, que não precisa de ajuda, de assistência material. Agora, a assistida se dá quando a pessoa que não consegue se engravidar procura um médico, né? Então o casal, a mulher e o marido procuram um médico e pedem para ele, então, olha, nós queremos engravidar e vamos fazer isso em laboratório. Aí o médico vai colher da mulher o óvulo, vai colher o esperma do homem, dentro do laboratório vai fazer esta fecundação, depois vai pegar o ovo e implantar no útero da mãe. Ou seja, tudo aquilo que pode acontecer naturalmente, quando não há necessidade dessa assistência, passa a acontecer com a ajuda de técnicos, né, nesse tipo de trabalho que é a reprodução assistida. Uhum. Em geral é um médico.
E o espiritismo é contra ou a favor essa técnica?
É a favor, isso é a ciência que está progredindo cada vez mais. É para o bem da humanidade, é para o bem de todos nós. Não tem nada de errado isso não.
Bom, está chegando aqui, Hélio, uma pergunta do Adalberto lá de Guaranás. Adalberto, um abração para você, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. Ele diz assim, aliás, uma história que é da mãe dele, olha que interessante. Ele diz assim, o que acontece com uma gestante que fica 9 meses carregando o espírito e quando ele nasce, ela morre? Quais são as prováveis situações desses dois espíritos?
É como nós estamos falando aqui, né? O Duval já falou bastante, que não há casos, né? O acaso é apenas a causa, quando a gente desconhece a causa, né? Então, a oportunidade, isso devia estar lá na programação, para que isso acontecesse, né? E ela tinha essa missão de trazer esse espírito à vida, né, dar oportunidade para que esse espírito existisse, e terminou a missão dela aqui no, na Terra, né?
Essa pessoa tinha a necessidade, né, o filho, de ter a condição de órfão. O aprendizado para ele seria muito grande, de valorizar a família, os pais, né? A gente não sabe como ele se comportou com isso em outra encarnação. O importante é que nessa encarnação, ele sendo órfão, mesmo assim, ele seja um homem de bem, ou seja, uma pessoa que siga o evangelho, que sirva a causa do bem, e eu garanto que a mãe dele, onde estiver no plano espiritual, vai se sentir muito feliz por ele ser um homem de bem. E ela não pôde criá-lo também, porque ela também tinha as necessidades dela, do processo evolutório dela. Era um resgate para ela também. A gente não sabe se no passado, o que ela pode ter feito, talvez abandonando um filho ou desvalorizando a maternidade. Importante é o seguinte: não nos preocupemos com o que foi feito no passado. O que nós temos que nos preocupar é agora, é daqui para frente. E nós sempre teremos a oportunidade de, no plano espiritual, nos encontrarmos e continuar ali o trabalho e ser feliz.
E, inclusive, no Evangelho tem uma pergunta sobre isso: por que que Deus permite que hajam órfãos, né? Já que a preocupação dele seria com a orfandade, né? E a resposta é: para que vós vos arvoreis em servir-vos de paz. Então, o órfão, ele é apenas uma oportunidade para as outras pessoas. Ela se retirando da vida, ela deu oportunidade para que outras pessoas servissem de paz e fizessem a sua parte.
Perfeito.
Mas acho que ele deve ter feito, né? Deve ser irmão mais novo dele, né? Capaz de ter sido um dos pais do irmão dele, né?
Perfeito. Depoimentos chegando aqui, mais depoimentos da Nolita agora, da Vila Formosa. Nolita, um abração para você. A Nolita sempre nos ajudando aqui no Semeando Boa Nova. Diz assim, ó: depoimento. Estava em companhia da sua prima e de uma amiga. Esta amiga estava grávida e com dinheiro na mão para fazer aborto. A Nolita apertou a sua mão e disse assim para ela, para não fazer o que ela estava pensando: hoje é uma mãe feliz. Olha que coisa linda, né? Está aí, né? Maravilha. Sempre, né? E a criança, né, é afilhada da Nolita. Olha que coisa
e
maravilhosa.
E muita gente teve essa oportunidade, e tem essa oportunidade. Porque alguém perguntou por que os mentores permitem que a pessoa faça o aborto, né? E até o Duval respondeu que é o livre-arbítrio. Mas antes disso aí, eles colocam todos os empecilhos possíveis e imagináveis para que o aborto ocorra, né? Inspirando as pessoas, aproximando outras pessoas, colocando na mão da pessoa leituras, colocando, eles fazem tudo o possível.
Ninguém fica esquecido. Sempre vai ter alguém para dar mão, para dar uma orientação.
E eles vão intuir a pessoa, os companheiros de trabalho, companheiros de colegas, então as pessoas, para que a pessoa fale com alguém que vai fazer. E quando ela falar, essa pessoa vai falar para ele: não faça, né? Não faça, não faça, não faça. Já é a interferência aí dos mentores. Né?
Por isso que a gente sabe, Deus ajuda os homens por meio dos homens.
Dos homens.
E quando a gente se deparar com uma situação dessa, se formos consultados, vamos agir dizendo: olha, não faça, ame, respeite a vida.
9h46, quero lembrar a você que esta meia hora do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. 4451-7950 e também da farmácia Calêndula 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. O Osvaldo da Penha está ligando aqui para a gente. Osvaldo, muito obrigado, está lá no bairro da Penha ligando para a gente aqui e está fazendo uma pergunta. Diz assim, ó: Joana de Ângeles já dizia que a sociedade encontra-se adormecida. Como podemos trabalhar a educação sexual em tempos difíceis em que a mídia exerce influência significativa no pensamento das pessoas?
Deve começar a educação sexual em casa, com orientação e com disciplina, inclusive para que os filhos não fiquem assistindo qualquer tipo de programa de televisão quando não tiver idade para isso, para que a internet seja usada para o bem e não para pornografia, que as redes sociais sejam utilizadas pelos membros da sua família sempre com muita responsabilidade, né? Hoje a sociedade está muito ativa, as oportunidades são muitas, mas as oportunidades são muitas também para fazer o bem, para aprender as coisas certas e para se educar. Informação tem bastante, mas educação começa dentro de casa e os pais têm que aprender a dizer sim e não. Tem que aprender a dizer não para o filho na hora certa. Tem que haver a disciplina dentro de casa.
Muito bem, 9h48, quero lembrar que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E quem ganhou o Livro Espírita da semana passada foi Adriana Campos Peverari. Adriana, parabéns. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Olha, os comentários aí estão chegando, tem muita gente. Se você está tentando ligar para cá e não está conseguindo, é porque nós estamos com os canais meio entupidos aqui hoje, viu? Os comentários pelo WhatsApp chegando aqui para a gente, elogiando o programa, da Flávia Sestari de Santo André, do Jailson e da Juliana. Um abração para eles, todos aqui na nossa audiência. Na nossa página do Facebook também bombando, hein? Tá aí, ó. Muito obrigado para todos vocês que ligaram para cá, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova, passaram pela nossa página no Facebook. E passaram por lá o Aderbal Luiz Sereno, a Marília Olívia Canielli, Flávio Tolini, a Vera Lepires, a Érica Reps, a Vilma Visibelli, a Cida Martim Ferreira, a Miriam Rosenberg, a Andréa Borges, Jailson Evangelista, Verônica Thaís. Um abração para vocês, muito obrigado por todos esses comentários. E também a Ana do Rude Ramos, mandando abraço para toda a equipe aqui, do coração da a equipe está desejando aqui.
E o Oswaldo de Ângeles, né, e a Domingas, que eles tentam todo sábado, não conseguem ligar, mas que estão atentos aí no programa.
Legal.
Um abraço para eles.
Se você não consegue ligar, entra na nossa página no Facebook, faz um post ou manda e-mail pra gente, programa sbn@gmail.com. O Sérgio está plugado lá acompanhando as mensagens que chegam. Olha, o Geraldo do Jardim Maringá ligando pra gente aqui, fez um comentário também falando sobre a solidariedade. Quando o programa é solidário, às vezes as pessoas nem dão atenção para isso, né? Isso é tão importante, né? Muito bem. Muito bem. Hoje nós estamos falando aqui, né, de gravidez, aborto e gravidez assistida. E o Durval Rezende, o doutor Durval Rezende, nosso companheiro, com muitas questões aqui hoje, hein, Durval? Hoje você está... Nós estamos chegando no final do programa e tem um monte de perguntas aqui, viu, Durval? Agora temos que ser bem rápido, porque senão não dá para fazer todas. Durval, se em condições normais a gravidez não é possível, a razão para que aquele casal não tenha filhos seria parte de uma programação espiritual para a sua reencarnação?
Sim, é uma superação desse casal. Esse problema, na verdade, trouxe a esse casal ensinamentos valiosíssimos. Esses espíritos, com essa dificuldade, estão crescendo muito. Estão aprendendo a amar a vida, a família, o próximo. É uma oportunidade bendita, essa dificuldade que eles estão tendo.
E os espíritos que renascem através de uma reprodução assistida, ou que são adotados, eles têm vínculos espirituais com a família ou são espíritos estranhos a ela?
Turíbio, ninguém nasce em uma família por acaso, sabe? O caminho não importa. Tudo tem uma causa, recente ou remota. Mas aqueles espíritos têm um vínculo com a família. Por isso que às vezes a pessoa tenta adotar e não dá certo aquela criança, depois não dá certo a outra criança. Por quê? Porque não há este vínculo, né? Não faz parte do seu projeto reencarnatório. Até que a hora que você encontra a criança certa, a adoção se concretiza. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Deus sabe o que faz. E na reprodução assistida também, o espírito que vai reencarnar é o mesmo que teria reencarnado na reprodução não assistida, né? Não importa o caminho, o espírito é o mesmo.
Agora, Durval, do ponto de vista espiritual, existe algum elemento comum que se faz presente nos casos de aborto e de reprodução assistida?
Sim, a causa remota, né, que levou até aquilo é o egoísmo. O aborto é fruto de um egoísmo. Você pensou em você, no seu interesse e não no próximo, na vida do próximo. E a reprodução assistida é fruto de um egoísmo do passado que você está reparando hoje. Deus é tão bom que permite que a ciência evolua e lhe dê assim um caminho novo para tentar, com dificuldade, porque é com a dificuldade que você vai aprender, a reprodução e a maternidade, a paternidade.
Uhum. Hélio, esses casos de desvios, as pessoas acabam cometendo o aborto, essas coisas, esses casos de desvio da conduta natural, normal, né? Eles são punidos, há um resgate nesta encarnação ou em outras?
Ele é proporcional ao discernimento, como já nos disse o Emmanuel, né? Então, no momento em que a pessoa conseguir entender, né? Entender, ela vai resgatar. Mas antes dela entender, ela não adianta o resgate, porque o resgate não tem muito valor, né? O valor vai acontecer no momento em que ela conseguir entender. Ao discernimento dela, o que ela fizer, normalmente é de uma forma equivalente ao que ela fez, né?
Uhum. Durval, a gente sabe que as condições de gravidez estão chegando cada vez mais cedo. Semana passada mesmo nós tivemos aqui no programa, o doutor Américo estava com a gente aqui, estava comentando, ele é médico, né, dizendo que ele já tem casos no consultório de crianças com 8 anos de idade se engravidando. Olha, nossa, que coisa absurda, né? Então, mesmo nesses casos, o aborto também não é possível legalmente?
Não, não pode. A lei só permite o aborto naquelas duas hipóteses, para salvar a vida da mãe, ou na hipótese lá do estupro, mas é sempre o médico que vai avaliar a situação, vai ver se a mãe está de acordo com aquela situação, quando for o caso da violência, né? Mas, mesmo na idade, se o médico achar que a criança com 7 anos, 8 anos ou 9 anos, não tem uma estrutura orgânica que lhe permita, e ela vai morrer na gravidez, então, para salvar a vida da mãe,
Duval, tem alguma bibliografia que a gente poderia recomendar para os nossos ouvintes aí, nesse tema tão importante aí, que é gravidez, criança, família, filhos? Tem alguma bibliografia que a gente poderia recomendar para os nossos ouvintes?
Eu acho que a bibliografia mais importante nesse tipo de assunto é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse livro é que vai ensinar as pessoas o amor ao próximo.
Hélio, tem alguma recomendação para aquelas pessoas que estão nesse momento na dúvida entre abortar ou não?
O Evangelho Segundo o Espiritismo, como já foi recomendado, né? O Livro dos Espíritos também trata desse assunto, e outras publicações de família. Tem livro do João Nunes Maia também, que fala sobre a construção da família, né? E o livro, o principal livro que eu acho disso tudo, é o livro Ação e Reação, do André Luiz, que fala sobre todo o processo da ação e da reação, né? Quer dizer, ali tem todas as hipóteses possíveis, né? Do processo de ação e reação, e quando acontece e por que acontece, né?
Muito bem, nós estamos aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Durval, queria agradecer muito você por ter estado conosco hoje. Se você que está na nossa audiência não conseguiu ligar, infelizmente hoje os canais estiveram todos entupidos aqui, né? Durval, sua consideração final, rapidinho.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e lembrar as pessoas que aquela palavra-chave que você tinha
me dito...
Ah, sim,
a confiança, né?
É a confiança. Confiança em Deus. Confia no futuro, que vai ser sempre muito melhor. Confia na vida, confia no amor, que você vai ser mais feliz.
Muito bem, tá aí. Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Agradecendo muito ao Durval por ter estado conosco, a você que esteve conosco até agora aí na nossa audiência. Você vai ficar por aqui agora na ABC com o Dalton, ele já está por aqui com o programa Causas Nobres. Pode ficar conosco, se quiser, no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org. Um abraço carinhoso e especial da produção para os nossos ouvintes da cidade de Ribeirão Pires, que na próxima quinta-feira completa mais um aniversário. E no próximo programa estará conosco aqui a Maria Sabolesi com o tema O que é Karma?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Construir ou reformar, a Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.